Série Técnica.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. Dados do IBGE de 2019 indicam que o estado de Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, com a participação de 27,1%, correspondendo a 9,4 bilhões de litros produzidos, 1,2 milhões de trabalhadores diretos. Em 2020, o valor bruto da produção da atividade leiteira em Minas Gerais foi de 21,4 bilhões de reais. Apesar disso, os altos custos de produção observados têm desafiado os produtores de leite, que estão trabalhando com margens estreitas ou mesmo negativas em alguns períodos. São anos de custos em alta e com forte elevação registrada nos últimos meses, principalmente no que se refere à alimentação dos animais. Os custos de produção do leite seguem elevados e estão nos maiores patamares dos últimos 10 anos. A Milk Point realizou o podcast voltado para alimentação e nutrição de bovinos leiteiros com o tema "É possível substituir o milho? Alimentos alternativos para vacas leiteiras". Maísa Serpa, médica veterinária, coordenadora de conteúdo do Milk Point, e Stephanie Alves Gonzalez, zootecnista e editora de conteúdo, conversaram com Poliana Pisa Rota, zootecnista, mestre e doutora em produção e nutrição de ruminantes pela UFV. Ela explicou os benefícios de substituir o milho e os alimentos mais comuns.
A substituição do milho se faz necessária, né, do ponto de vista econômico, né? A gente sabe que hoje o milho, ele tem aí preços realmente nunca antes vistos, e acabou que pegou muita gente de surpresa esse aumento, né, que vem acontecendo, na verdade, ao longo dos vários últimos meses, mas a gente não esperava que fosse aumentar tanto. Então, tem um ponto econômico, a gente quer fazer dietas que sejam mais baratas e que, claro, não caiam a produção de leite das vacas, né? Então, a gente quer substituir de forma a manter a produção. E também tem um ponto de vista de saúde ruminal, né? Quando a gente pensa em vacas de alta produção de leite, e a gente usa apenas o milho, né, tá na silagem de milho, aí vai o milho fubá incluído na dieta, então é muito amido, e esse teor de amido em altas quantidades, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, ele pode causar acidose, né, quadros de laminite, e isso acaba resultando em queda de produção, né, então a gente pode ter queda na produção e também queda na composição do leite que pode ser prejudicado. Então são dois fatores aí, né, os principais. É questão econômica e questão de saúde do rumen.
Legal, muito bom. A gente fez o episódio anterior aqui, que foi de amostragem de alimentos, né, a importância de fazer a amostragem, a análise, e no finalzinho o Tomer, que participou com a gente, ele fez um comentário muito pertinente que deu até uma abertura para a gente fazer, iniciar esse próximo episódio, que é a questão também de usar o ruminante, né, da melhor forma possível. Essa vantagem que o ruminante traz para a gente de conseguir aproveitar alimentos, tanto nessa questão de substituir, quanto na questão ambiental também, de aproveitar coisas que a gente ia descartar, que seriam resíduos, né, da produção de vários outros alimentos. Acho que isso é um ponto bem importante também, e lógico, levando em consideração o que você falou, a gente quer fazer uma substituição que mantenha a produção do animal, né, que assim, que seja viável para o produtor economicamente, que não tenha essa perda de produção. Então, mas muito legal, acho que vai dar uma conversa bem, bem interessante aí. E agora, então, já que a gente falou, né, da importância de substituir quando possível, que alimentos vocês listam assim como sendo os mais utilizados aqui no Brasil, os mais comuns e os mais importantes, né, nessa substituição? E acho que a gente pode falar de cada um deles, vai puxando, um pegando gancho no outro. Mas para a gente começar com aí, qual que vocês vocês diriam que seria assim o mais importante?
Na minha opinião, hoje, né, talvez aí o que a gente tem mais olhado e mais pesquisado, e também que a gente pode substituir talvez aí 100% do milho em grande parte das fazendas e das produções das vacas, seria o sorgo, né? Então, o sorgo hoje é um alimento que se assemelha muito às características nutricionais do milho, Só que quando a gente pensa em milho, já falando, por exemplo, vamos colocar um milho fubá como o nosso alimento padrão a ser substituído, né, para ficar mais fácil o entendimento. Quando a gente fala do sorgo, eu não estou necessariamente falando do sorgo fubá, né? A gente aqui tá para substituir ele com eficiência, com qualidade, a gente teria que trabalhar com ele na forma mais processada possível, que seria ele ou floculado, que é muito usado nos Estados Unidos, e quando a gente lê as pesquisas americanas, a gente vê muita coisa com milho floculado, ou então, para o Brasil, para nossa realidade, seria o milho úmido, ou melhor, o sorgo reidratado, né? O sorgo úmido, que para as condições do Brasil, o reidratado seria o mais utilizado. Então, quando a gente pensa num alimento que pode substituir 100% do milho para as vacas de até 20 litros, ou em alguns casos até 30 litros de leite, a gente está falando do sorgo, que ele vai ser moído finamente, depois vai ser reidratado, vai ficar lá pelo menos 3 meses nesse processo de silagem de grão úmido, né? Para ganhar mais em digestibilidade, porque quando a gente avalia o amido do milho e o amido do sorgo é menos digestível, então a gente precisa fazer alguma coisa para torná-lo mais digestível. E essa
Entendi.
alguma coisa para as condições do Brasil seria aí a gente fazer o processo de reidratar, né? O processo que muitos produtores vêm fazendo. Para vacas, então, até 30 litros de leite, a gente tem visto uma substituição completa sem perder em termos de leite, tá? Agora, para vacas com mais de 30 litros de leite, essa substituição, aí, do meu ponto de vista, eu não faria ela 100%. Mas pode chegar a 80%, 70% da substituição quando a gente pensa em vacas de 30, 40 ou até mais de 40 litros de leite. E aí, só para a gente comparar um pouco desses dois alimentos, né? Quando a gente avalia o amido do milho, a gente está falando em valores médios de 72%. E o amido do sorgo seria por volta de 65%. Então, são 7 pontos percentuais aí muito importantes, né? E por mais que a gente vai fazer esse reidratado e melhorar a digestibilidade desse sorgo, ainda assim, para vacas com mais de 30 litros, eu não faria essa substituição por completo, tá? Eu teria um pouco de cautela nesse ponto aí.
E a gente continua esse assunto depois do intervalo.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Alves Gonçalves, zootecnista da Milk Point, também conversaram com Anderson Treis, médico veterinário, mestre em veterinária pela UFV, consultor em reprodução, nutrição e gestão de fazendas leiteiras, produtor de leite na Estância Leiteira Souza e Treis, com o sistema Freestall, com 30 litros de média por vaca. Eles falaram sobre os cuidados que devem ser observados nas substituições, como o melhor aproveitamento do animal e o resultado no leite.
É fundamental o que vocês falaram sobre se a vaca respondeu ou não, que isso faz uma diferença gigantesca. Então, na hora de a gente aplicar na minha propriedade, em outras propriedades que a gente dá consultoria, então é fundamental a gente fazer algumas correlações. Então, assim, se o preço não for uma diferença interessante, o que é diferença interessante? Quanto a gente tem 10, de 10 a 15 centavos nas nossas simulações aqui, no dia a dia, de diferença para um subproduto, como o sorgo, às vezes a gente não consegue um resultado tão diferente. Então, por exemplo, um rebanho de 100 vacas, se tiver uma diferença de 10 a 15 centavos, a gente está falando, um rebanho de 100 vacas, de uma economia por volta de R$ 2.000 por mês. Só que, por exemplo, nesse rebanho de 100 vacas, se as suas vacas quebrarem de 1 a 1,5 litro no lote 1 apenas, vamos pensar um lote 1 com 40 vacas, esse 1,5 de quebra de média apenas no lote 1, a gente está falando de um impacto de 3 a R$ 4.000 de diferença em relação à receita. Então, assim, a gente economiza 10, 15 centavos, mas 1 litro de média que cai apenas no lote 1 já impacta gigantemente, entendeu? Então, assim, A gente está falando de diferenças na casa de 30 centavos a 40 centavos para a gente ficar tranquilo. E aí a gente tem que ter muita conta estratégica para conseguir essa diferença toda, sabe?
Entendi, que legal. Tem que pensar no macro mesmo, né? Não é só no preço ali. E em relação à disponibilidade do alimento assim, no Brasil, vocês conseguem falar, pensando até em questão de frete, como que é essa disponibilidade para o produtor usar, assim, pensando nas regiões do Brasil? Vocês têm algum dado sobre isso?
Então, em relação ao sorgo, por exemplo, a gente tem, ele vai ser mais característico em safrinha, principalmente, sabe? O milho também é safrinha, mas uma rentabilidade está tão alta de milho, os produtores estão plantando muito milho na safra, inclusive, né? Mas o sorgo continua sendo bem claro na safrinha. E tem dois pontos, né? Tem gente que pode pensar em usar esse produto produzindo em propriedades grandes, né? Pode produzir esse produto na própria propriedade. Então, a gente tem bons exemplos no Alto Paranaíba de produtores que produzem o milho, o sorgo, né? Na safrinha. Mas na Zona da Mata aqui, a gente tem um ataque, por exemplo, de maritacas terríveis. Então, produzir o sorgo na safrinha para a gente aqui é muito complicado. A gente vai ter um ataque gigantesco, sabe? Então, a gente acaba optando por buscar. E a gente vai, aqui na Zona da Mata especificamente, a gente vai buscar isso muito longe, sabe? Então, só de frete, a gente está falando de 10, 15 reais uma saca, né, de milho. E já acaba inviabilizando para a gente aqui, né? Então, para a gente, tem que ser muito bem estudado, ao longo do ano, o momento correto de comprar. É assim que a turma colhe a safrinha, tem que comprar. Passou um pouquinho, já fica muito caro para a gente.
Entendi. Eu acho que o Anderson falou muito bem essa questão das maritacas, né? Que é um problema muito sério. Às vezes a gente realmente quer plantar na safrinha, porque o sorgo é mais tolerante à seca. Então, dificilmente você vai ver produtor plantando sorgo na safra, né? A safra, você vai querer o máximo de produtividade e produção do melhor alimento que a gente tem aí, energético, que é milho. Isso é sem dúvida. Só que na safrinha, o que, que a gente tem? Uma instabilidade maior aí, uma variabilidade maior das chuvas. E aí, pode ser que não chova. E quando não chove, o sorgo aguenta mais. Ele é mais tolerante à seca. Só que algumas regiões têm tanta maritaca, né, que a gente teve esse ano, por exemplo, ataque no milho. Acabou safras de milho, algumas roças ficaram muito prejudicadas. Imagina o sorgo, que não tem a proteção que o milho tem. Então, às vezes, você planta achando que você vai colher X e colhe metade disso, acaba ficando mais caro. Né? E essa questão da localização também de produção, por ser um alimento que tolera mais a seca, ele acaba sendo, então, plantado principalmente em regiões, por exemplo, norte de Minas, que chove um pouco menos, né? E tem a questão do frete, que com certeza tem que ser levado em consideração, né? É muito difícil a gente colocar isso aqui sem pegar números, sem fazer conta, mas pode ser que não compense, né? E um outro ponto importante é o seguinte: todas essas simulações de substituição que a gente vai falar aqui hoje é considerando uma vaca que está sendo alimentada com silagem de milho, tá? Então, pensando numa dieta fechada com silagem de milho, se a gente for fechar com um outro volumoso, cana ou capim, por exemplo, capiaçu, enfim, pasto, a história muda totalmente. Então, é importante ficar claro isso, que essas substituições são para uma dieta que usa silagem de milho. Outra coisa importante do sorgo. Eu falei, né, para vocês que a gente vai ter uma resposta parecida com o do milho utilizando sorgo se a gente fizer ele o quê? Com o reidratado, né? Ou então o floculado. Como o floculado não é uma realidade do Brasil, vamos ficar só com o reidratado. O processo de reidratar o sorgo também é um processo que tem um custo. Então, você pode comprar o sorgo ali por 80% do milho, só que aqueles 20% que você está achando que está ganhando, pode ser que você não vai ganhar. Por quê? Qual que é o seu custo de reidratar? Qual que é a sua eficiência em produzir um reidratado? Se você não tiver maquinários apropriados, tecnologia adequada, mão de obra boa para fazer isso, você pode ter um sorgo reidratado de péssima qualidade, onde você pode ter grande produção ali de micotoxinas, de mofo, e, consequentemente, aquilo ele vai ficar mais caro do que ter comprado milho. Então, tem que tomar cuidado, porque se for fazer essa substituição, você tem que saber fazer o reidratado, fazer com uma equipe boa ali, preparada, com maquinários, tudo direitinho, usar inoculante para evitar essas micotoxinas e depois ter um problema maior, tá? Mas eu acho que essa discussão é realmente muito válida, porque se fosse tão simples, né, de resolver,
todo mundo fazia, né?
É complexo mesmo.
Fique ligado no seu Paracatu Rural. Vamos voltar em breve com a continuação dessa série.
O programa Paracatu Rural hoje é o é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros de Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não? Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Franz me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando as pessoas, tá bom?
E se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos no WhatsApp, lista de transmissão, grupos também do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Por falar em Telegram, também é @paracaturural, pesquisa aí. O seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, internauta que nos acompanha no rádio, na internet, também na antena parabólica, para você que nos segue no podcast Paracatu Rural em diversos aplicativos, pesquise aí no seu favorito, Spotify, Deezer, TuneIn, são vários, ok? Instagram, @paracaturural, um abraço aí para Elida Luciana, Laura Gonçalves, também para Diego Neves e ainda para o Marcos Antônio. Tem ainda também o João Afrânio Damaso, Fabrício Miranda, Ariane Souza e Laura Estela. E a gente também está no facebook.com/paracaturural, no youtube.com/paracaturural. Abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Você encontra lá todas as notícias, informações. Também você encontra variação do dólar em tempo real. Abraços para você que nos ouve pelo rádio. Nós estamos na Rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz para quem está próximo a Paracatu. Para quem está um pouco mais longe, pode nos acompanhar por aplicativos de rádio, como por exemplo Radiosnet. Segunda a sábado estamos ao vivo às 7h45 da manhã. Aos domingos estamos lá na Rádio Boa Vista FM às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica em todo o Brasil, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz, e também para você que nos acompanha em outros lugares no mundo, na África e Oriente Médio. Obrigado aí ao nosso parceiro Sicoob Crédito Gerais, nossos colaboradores, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a você que faz parte da equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, e para minha querida esposa Paula, ó, beijão Paula, te amo. Vou ficar esperando você no nosso próximo encontro, ok? Deus te abençoe. Tchau, obrigado.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.